Senhor presidente, senhores senadores, trago três assuntos a essa tribuna, senhor presidente, que considero inadiáveis. Nesta quinta-feira, em que o Brasil vive momentos importantíssimos na sua campanha eleitoral, eu preciso dizer uma situação que vive o Estado de Santa Catarina, da crise dos lácteos. Os produtores de leite de Santa Catarina e do Brasil enfrentam mais uma crise causada pelas importações maciças de leite. Desta vez, o produto vem do Uruguai, alerta o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Nelton de Souza. Segundo ele, esta é uma das maiores crises, porque em plena safra, o preço ao produtor caiu 6%. A causa é o fim das licenças não automáticas à importação de lácteos do Uruguai, aprovado pelo governo brasileiro. Quero citar aqui, senhor presidente, do portal do agronegócio, que essa é uma das mais graves crises enfrentadas pelo setor, e o Estado de Santa Catarina é afetado diretamente. As importações têm subido de maneira acelerada nos últimos anos, inclusive de 2008 a 2010. Fazemos, então, uma reflexão muito breve, senhor presidente, que as lideranças dos produtores da região sul, sudeste e centro-oeste do país estão reivindicando que o governo federal estabeleça as cotas para o Uruguai, como ocorreu com a Argentina, também integrante do Mercosul. O leite uruguaio chega ao país custando aproximadamente 0,63 centavos o litro, contra um preço médio nacional de 0,72. O vizinho tem a seu favor isenção de impostos, bons solos, clima e subsídio. Gostaria de deixar isso aqui registrado na tarde de hoje. É uma preocupação do nosso Estado, é uma preocupação do agronegócio brasileiro e eu não poderia deixar de citar esta situação.
Senador,
por outro lado, senhor presidente...
Por obsequio, uma parte sobre esse assunto.
Pois não, senador José Bezerra.
Muito pior do que para os produtores de Santa Catarina... Isso é para os produtores do Nordeste. Nós, apesar de sabermos dessas notícias de chuvas intensas no litoral do Nordeste, Alagoas, principalmente Alagoas e Pernambuco, o semiárido nordestino está vivendo uma seca braba, pesada, que há 10 anos não se tinha notícia de seca no semiárido nordestino. E a gente fica assim até... encabulado de dizer, ah, os nordestinos já começaram a chorar de novo, choveu tanto, vendo a televisão, desgraça lá em Alagoas, desgraça em Pernambuco, mas no meu estado é a maior seca dos últimos tempos. Desde 1993 não tínhamos uma seca como essa. E a respeito do leite em pó, o governo do estado tem um programa do leite, foi criado até pelo senador, ex-presidente dessa casa, Garibaldi Alves Filho. Tem um programa de leite cujo compra 155 mil litros de leite por dia e distribui com as famílias carentes. Esse é um programa do governo do Estado. O que é que está acontecendo lá? Esse programa serviria para estimular a nossa bacia leiteira, porque esse leite era comprado lá e distribuído por lá mesmo. O que é que está acontecendo agora? O leite em pó... vindo do mercado comum europeu, do Uruguai e da Argentina, está sendo feito para distribuir nesse programa. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte, um dos estados mais pobres da federação, está subsidiando a Europa e o Mercosul. Ou seja, o Uruguai e a Argentina ou o mercado comum europeu. O Rio Grande do Norte subsidia hoje esses países... por conta de quem é quem está bancando o programa do leite, distribuindo o leite gratuitamente e pagando quando era para incentivar a bacia leiteira. Mas está empestado de leite em pó, justamente importado, vindo em nome de outras empresas, é revendido no Estado para essas usinas que hidratam e distribuem, quando a finalidade do programa do leite era justamente desenvolver a bacia leiteira local. Muito oportuno o seu pronunciamento. Isso, o Brasil todo, principalmente as regiões mais carentes do pequeno e mini produtor rural, é que está sofrendo as consequências dessa importação de leite desses países.
Obrigada, senador José Bezerra, pelo seu aparte. E quero continuar e complementar, me fazendo a lembrança, colocando o seu estado nessa situação também, de que os maus acordos eles acontecem muito fortemente no Brasil. E esse mau acordo da liberação do mercado brasileiro de lácteos ao Uruguai faz parte de um acordo firmado no início do ano entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e José Mujica. O Uruguai se comprometeu a retirar as restrições sanitárias impostas à carne de frango brasileiro em troca da livre exportação de lácteos ao Brasil. Ao contrário do presidente do Brasil, o representante do país vizinho, para preservar o mercado local, estabeleceu cotas de participação para o ingresso da carne de frango brasileira no Uruguai. Então, os lácteos uruguaios, porém, têm livre acesso ao Brasil. Quer dizer, é uma injustiça do âmbito do poder comercial que o Brasil tem e inflacionando, de certa forma, justamente os nossos produtores. Obrigada pela vossa interferência, sempre muito oportuna, e sei que o senhor é um defensor da agroindústria, da microempresa, das pequenas empresas desse país, assim como eu também sou essa voz aqui no Congresso Nacional. Mas nós temos uma vitória também, senador, presidente, e uma vitória contra uma carga tributária, inclusive do meu Estado. Lá, um acordo firmado na tarde do dia, último dia 10, agora de agosto, o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, e a Secretaria de Estado da Fazenda, por ordem e determinação do governador Leonel Pavan, decidiu e definiu uma redução de 70% da margem de valor agregado para 445 produtos incluídos no regime de substituição tributária a cerca de 28 mil empresas optantes pelo Simples Nacional. Foi mais uma vitória da União do Setor Privado Catarinense contra a elevação já da tão alta carga estadual também e brasileira no sentido do aspecto tributário. Então, se o governo não voltasse atrás para recompor as vantagens da micro e pequenas empresas, muitas poderiam fechar as portas por não poderem arcar com a alta de até 80% do ICMS imposta pelo sistema de substituição tributária. Quero ocupar esse espaço, senhor presidente, com a vossa permissão, para congratular-me com a Confederação do meu Estado, mas especialmente com a visão pública fortíssima do governador também do Estado de Santa Catarina, governador Leonel Pavan. Mas o que me traz muito fortemente aqui hoje, senhor presidente, é tratar de um assunto que move não só o meu coração, a minha emoção, mas move a mente de todo o povo brasileiro. É tratar do voto. Esse voto como liberdade de exercer, senhores senadores, um dever cívico. O voto como convicção pelo dever obrigatório de votar, mas não como compulsão, mas do dever coletivo de votar na melhor escolha democrática. Esse voto tão almejado, senhores, pelos candidatos ao Legislativo e ao Executivo, é a verdadeira sintonia. Essa sintonia secreta do eleitor verdadeiro, do eleitor cidadão. Tão secreto que não haverá campo intermediário midiático. O eleitor verdadeiro exercerá o dever cívico de interessar-se por uma cultura política que emerge pela democracia, na mais nobre função de que este cidadão é o Estado brasileiro nos próximos meses, até o dia 3 de outubro. O voto secreto, senhores senadores, justo, verdadeiro, tanto o voto ao Executivo quanto ao Legislativo. Esse voto inviolável que romperá com as imbecilidades produzidas e midiáticas do horário eleitoral. O voto secreto, justo e verdadeiro, será a troca de consciência de ser Estado. Ser Estado porque o povo é o membro Estado. E que para eleger, ele vai eleger quem fará as leis e quem administrará tais leis nesse país. O poder legislativo e o poder executivo precisam do voto sem medo de perder benefícios, porque os benefícios são constitucionais e não se perdem. E muitas vezes essas ameaças são recorrentes, de que através do voto vai se perder benefício constitucional. E é muito pelo contrário, porque já se instituiu pelo voto democrático brasileiro de que benefícios constitucionais não se retiram da nossa sociedade. O voto secreto, o voto justo, o voto ficha limpa, a partir da análise dos debates, do olho no olho, senhor presidente, que é importantíssimo para o nosso país, com quem vai legislar pelos estados e pela federação. Esse voto sem cotas, senhores, sem artifícios humanísticos, sem classes, esse voto sem poder pelo poder. O voto sincero e forte pela prevalência da consciência de cada cidadão brasileiro. O voto da mais longínqua região, senador José Bezerra, da mais longínqua, aquela que ele vai a cavalo, aquela que ele vai de barco, aquela que ele vai a pé, mas ele vai fortemente imbuído da sua consciência, do voto imprescindível, da arma constitucional que ele tem na mão. E que terá o mesmo peso, o mesmíssimo peso do voto do cidadão mais próximo, talvez do cidadão mais abastado, do cidadão que teve mais oportunidades, do cidadão que barganhou mais riquezas. Este voto é igual, é igualitário. E é esse o voto que organiza a vida social. É esse voto que está condicionado ao ideal político de um país livre, um país forte, um país nacional. O voto igualitário e individual, que é tão próprio de cada cidadão, no momento em que ele aplicar, ele tutelará a vida melhor de toda a sociedade. Portanto, ele passa a ser um voto coletivo. O voto diante da sociedade que quer representar-se no parlamento, neste parlamento, no parlamento estadual, no parlamento federal, com seus senadores, com seus deputados, quer se ver representado no governador do seu estado, no governador sério, no presidente sério. O voto competente, cristalino, a favor da cidadania e a favor da dignidade. O voto cuja educação cívica de amar o seu país é o verdadeiro cumprimento ético de votar no melhor caráter. E isso é um sincronismo, senhor presidente. É secreto, é íntimo, é enxergar essa possibilidade como a melhor possibilidade de ser Estado. Esse voto é o voto do Estado. Votar não apenas pelo imperativo legal, da obrigação de votar, que é muito discutível a obrigação de votar. Seria bom se nós pudéssemos ter um país onde o voto facultativo fosse tão importante na cabeça de muitos como o voto obrigatório. Não é pelo imperativo legal que nós vamos votar, não é pela obrigação legal de votar, mas nós vamos votar pela integridade de todo o povo brasileiro, votar pela nossa República, votar pelos avanços, votar contra desmandos, impunidades, interferências tão recorrentes no país. A cidadania não pode ter caráter terceirizado, senhores. Não se vota em times de propaganda eleitoral. Não se vota em conglomerados. Não se vota em aficionados. Não se vota em aloprados. Não se vota em invasores das liberdades individuais. Porque a verdade, senhores, não é a verdade propriedade do Estado. A verdade é a propriedade do cidadão. E esse voto não se confunde, porque líderes políticos, o presidente da República não é o Estado. O Estado é o cidadão. Não se vota em imagens, imagens bonitas, e que inclusive se usa muito pobre nas imagens bonitas para fazer valer esse voto. Senador Álvaro Dias acabou de fazer aqui referências importantíssimas sobre a questão do governo federal e que nós devemos sim nos atentar. É muito importante, porque estatística e números é muito fácil falar. A realidade na base do Brasil é muito diferente, senhor presidente. Portanto, volto a dizer, não se vota em imagens, desculpas, descasos, omissões e programas eleitoreiros. O regime totalitário desse país destoa do senso comum na busca do aperfeiçoamento democrático. Ora, senhores, o que nós vemos nesse momento é um aparato enorme de maquiagens. O voto deve estar muito perto, mas muito perto da responsabilidade. O voto tem que estar dentro da capacidade objetiva, da capacidade emocional, da atenção do nosso eleitor. Ele tem que ser um voto de virtude. Ele tem que ser um voto de lealdade para o seu próprio compromisso consigo mesmo, com a sua família e com a sua sociedade. Portanto, ele é o voto do compromisso forte. O voto da construção, senhores, de um Estado comum para todos e não comum de classes, que vive dividindo o nosso território nacional, dividindo opiniões e que muitas vezes opinião pública não há. O voto da verdade acima dos projetos da mordaça da mídia. A supremacia do voto. A supremacia do voto é a verdade do voto acima dos mensaleiros desse país. Acima das garras ideológicas, falseantes dos direitos humanitários, encabrunhados, flertando com a ilegalidade. Falseantes dos direitos humanos, e aí eu quero dizer, senhores senadores, senhor presidente, nunca incluídos nesses direitos humanitários os presos de Cuba, a crueldade iraniana, a saquiné apedrejada, a verdade do voto acima da impunibilidade ao banditismo que cobre o nosso país, que assola o Brasil todo e muitas vezes movido pela elite do Planalto Central. Eu não poderia, senhor presidente, deixar de fazer essa referência ao voto brasileiro, ao voto do nosso cidadão, em que pese a minha ideologia política, pensar que o voto facultativo é importante para o Brasil. Pensar que o parlamentarismo é fundamental para o Brasil. Pensar que a descentralização do orçamento da União tem que ser dada aos estados e aos municípios. Pensar que os vereadores têm que ser fortes. Pensar que deputados estaduais, federais, senadores têm que ser eleitos para cumprir mandato, mandato forte a favor do Brasil e não a favor de elites, de compensações. E não usar empresa pública para fazer propaganda eleitoral. Não usar a Petrobras como maior programa eleitoral que já se passou nesse país, não usar de programas de aceleração de crescimento, como se tem visto, que para mim é um programa de aceleração de caos, do caos desse país, porque na verdade, de verdade, nada esse programa de aceleração do crescimento, que tem uma mãe, que diz que é a mãe, que é candidata e que se coloca como a mãe de tudo, assim como o pai de todos. Nós não podemos admitir, senhor presidente, que esse voto seja confundido por esse tipo de situação que vivemos hoje no país. Não podemos deixar com que a confusão da mídia, a confusão dos programas eleitorais políticos, interfiram de forma tão direta no voto brasileiro. Faço essas considerações, senhor presidente, com a minha preocupação, mas também com a minha alegria de saber que o voto é o maior exercício da democracia. Esse voto livre, esse voto condicionado ao coração das pessoas e das mentes livres desse país. Muito obrigada, senhor presidente, pelo espaço que me concedeu e por ter podido me pronunciar desta forma, nessa tribuna, na tarde de hoje.